Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de entrevistas da Rumo aos cabeças de lista para o Círculo Eleitoral de Braga nas próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. Comigo em estúdio tenho Miguel Amador, 33 anos, é engenheiro de formação, empresário na área da saúde digital e diretor do EIT Health em Portugal, que é então o candidato pelo Volt, pelo Distrito de Braga. Antes de mais, seja muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Quero recordar que terá 15 minutos para apresentar as suas ideias, as ideias do Volt para o Distrito de Braga. Por isso, peço que seja o mais claro possível. Muito bem, então, o Volt Portugal nasceu em 2020 e nas últimas autárquicas, fruto de uma coligação em Coimbra, conseguiu mesmo eleger uma deputada. A nível nacional, tem como objetivo 1 a 2 mandatos. Que expectativas tem o Miguel para Braga, tendo em conta que estamos a falar aqui de um partido novo?
Os grandes desafios de um partido novo como o Volt, aliás, o Volt é um partido novo em Portugal, mas já existe em mais de 28 países a nível europeu, por isso iniciamos a nível nacional, pela primeira vez, esta candidatura a nível legislativo, é que o grande desafio mesmo é solidificar o partido para conseguirmos ter mais voz e mais visibilidade em candidaturas futuras. Por isso, em Braga, não sendo se calhar expectável uma eleição, aliás, se olharmos se calhar que a eleição de um deputado dos pequenos partidos em Braga está dividido se calhar com quase todos os partidos fora PS, PSD, o objetivo aqui é angariar o máximo de votos, dar a conhecer o Volt no distrito e solidificar aquilo que é um projeto de futuro e com futuro em Portugal, que certamente não se esgota nestas eleições.
O Volt apresenta-se como um partido próximo dos jovens, pan-europeísta, progressista e pragmático, é assim que se descreve. Ora, para que os nossos ouvintes fiquem esclarecidos, o que é que distingue então o Volt, no fundo, de outras forças políticas que já conhecemos bem, como o PS, PSD, Bloco de Esquerda e CDU?
Se olharmos primeiro para a parte progressista, isto é, sem dúvida, a política do futuro. O Volt nasceu em resposta ao Brexit e hoje nós temos partidos que sejam progressistas e que combatam aquilo que é um extremismo político que nós temos visto a ver aumentar em toda a Europa e em Portugal. Acho que com a eleição do Chega nas últimas legislativas e o crescimento nas sondagens, hoje cada vez mais um voto ao centro, um voto em partidos que se primam pela sensatez e pelo progresso, quer social, quer económico e principalmente ambiental. E o que nos distingue dos outros partidos é que nós apostamos numa perspectiva pragmática da política e foi isso que me revi para me juntar ao Volt, numa perspectiva em que nós não nos fechamos naquilo que é esquerda ou direita, não nos fechamos numa ideologia específica, não somos um partido de causas, ou seja, não estamos aqui para promover uma causa específica, somos um partido com causas, com diferentes causas e o que nos permite basear as nossas posições de uma forma bastante sensata, bastante próxima daquilo que é a necessidade de estabilidade, de governabilidade do país. E se nós olharmos, por exemplo, um Volt na Holanda, já é neste momento a quarta força política e nas próximas eleições provavelmente fará parte de uma solução governativa, e essa estabilidade europeia que nós conseguimos trazer também para a Europa. Não é uma questão que nós nos distinguemos de alguns outros partidos a nível de todas as outras medidas e elogiamos muitas das propostas progressistas que são apresentadas. A questão é a estabilidade que conseguimos dar por aquilo que são desígnios cada vez mais europeus, que nós, a nível do Volt, pensamos europeu, mas depois agimos localmente. E é aí essa linha de ação que nós trazemos para Portugal.
Ou seja, não estamos aqui a falar de um partido mais virado à esquerda ou à direita, estamos a falar de um partido mais central.
Sim. Aliás, muitos dos nossos militantes vieram Bloco de Esquerda, Livre, PAN, PS, PSD, Iniciativa Liberal, ou seja, temos pessoas que já se identificaram com outros partidos no passado, mas rejeitaram a perspectiva demasiado radical, demasiado ideológica na forma como se tenta resolver às vezes problemas que são pragmáticos e não têm de ser problemas ideológicos, principalmente quando olhamos para causas de economia, do progresso económico, porque obviamente quando falamos do progresso social e o Volt está alinhado com aquilo que são valores e princípios que são indissociáveis do progresso da sociedade.
Passamos para a educação e o Volt tem aqui várias propostas no seu programa, que é já bastante extenso, sobre esta questão. O Volt tenciona, e vou citar aqui o que é que está previsto no vosso programa, relançar o ensino superior com políticas inovadoras destinadas a acompanhar as tendências emergentes. Que tendências são estas? De forma objetiva, que trabalho é que deve então ser feito no ensino superior, esta revolução do ensino superior?
Sim, se nós olharmos, se calhar mesmo no debate que os diferentes partidos têm tido na televisão, nenhum deles falou alguma vez de transição digital. E essa transição digital é algo que é muito relevante para Portugal e para um distrito como Braga, quando nós somos os países com menores níveis de literacia digitais da Europa. E para não falar de outros níveis de literacia também noutras áreas. E por isso o Volt defende que a educação é o principal investimento que Portugal tem de fazer. É aí que nós vamos competir com os outros países da Europa, e quando eu digo competir, no bom sentido, não ficar para trás. Olhamos que muitos outros países da Europa apostaram quase 60% ou 70% do seu fundo de apoio europeu, estes novos fundos, na área de educação. Países que estão muito mais avançados do que nós estamos novamente a gastar em infraestruturas e em estradas e...
Está a falar do PRR, certo?
Sim, do PRR. Mas lá está, nos diferentes países depois têm diferentes nomes, mas é esta perspectiva que nós queremos trazer para o debate, o investimento na educação. Se nós não reconvertermos grande parte da população para as novas competências, para os novos desafios que existem na economia de futuro, numa economia mais baseada na área digital, é essa área que Portugal está a crescer, é essa área que Portugal pode dar cartas. Nós vamos ter uma situação em que vamos ter, se calhar, engenheiros informáticos muito bem pagos em Portugal e, se calhar, mais de metade da população que não consegue, se calhar, tem emprego. E é esse tipo de questões que o Volt quer debater, quer discutir, quer arranjar soluções, quer discutir soluções com os outros partidos. E esta transição digital, esta transição energética, que no fundo precisa de mais educação, mais recursos humanos que nós não temos.
Sim, mas eu estava a questioná-lo sobre o ensino superior em específico, porque falam aqui de políticas inovadoras. Que políticas são estas? Porque no fundo estamos a falar aqui de uma alteração da forma como é visto o ensino no ensino superior, estamos a falar aqui de tentar que pessoas que já estão no mercado de trabalho regressem ao ensino superior. Estamos a falar do quê?
Sim, estamos a falar no fundo deste mix de mais recursos para o ensino superior, permitir no fundo aumentar a capacidade de formação do país, aumentar a capacidade de formação mais internacional, mais europeia. Como é que nós atraímos talentos para Portugal já se calhar a nível do ensino superior? Como é que nós garantimos que os jovens podem estudar para o ensino superior? Não podemos esquecer que hoje em dia 40% dos jovens não continuam para o ensino superior. Parece que é um número irreal nos dias de hoje, porque muitas vezes nós vivemos numa bolha onde os nossos amigos foram nossos amigos na universidade, mas muitos dos nossos amigos, se calhar, do secundário não foram para o ensino superior. E isso é deixar pessoas ficar para trás. E é isso que o ensino superior tem de ser capaz. Não podemos continuar a ter um ensino superior onde pessoas não podem estudar porque não têm dinheiro para pagar a habitação. O Volt propõe, como uma das medidas, alojamento gratuito para estudantes. Temos este aspecto social que torna o ensino superior gratuito. Porque é um investimento do país, não estamos aqui a falar de dar nada a ninguém.
É ensino superior gratuito e também as próprias residências, é isso?
Sim. Muito. E aumento dos apoios sociais em termos de bolsas, ou seja, nós não queremos que nenhum cidadão, nenhum jovem, e aliás, falámos aqui também da continuação de estudos ao longo da vida, que nenhuma pessoa deixe de poder estudar por esse motivo. E nós temos, por exemplo, medidas sociais a nível do desemprego que facilitam que alguém possa, inclusive, se despedir para ir estudar. Que é, se calhar, uma medida radical, vista por muitos numa perspectiva radical, que esta de alguém não querer trabalhar, mas o facto é que alguém que se despeça para apostar na sua educação é um investimento do país no futuro, porque essa pessoa eventualmente estará condenada ao desemprego se não apostar nas novas competências que o país vai precisar.
Vivemos num país em que, infelizmente, o ensino superior, e temos aqui muito perto de nós a Universidade do Minho, que é muito importante para a região, que vivem subfinanciadas.
Sim.
E para além desta questão, que lá está, pode dificultar algumas reformas, existem faltas de camas para receber os alunos que, no fundo, querem ir então para a universidade. Ora, de um lado temos o atual governo a dizer que quer aumentar a frequência e quer que os jovens continuem para o ensino superior, mas existe aqui estas duas, estes dois pontos negativos. Como é que o Volt, no fundo, tentaria resolver estas duas questões da falta de camas e também o subfinanciamento?
O desafio em Portugal e no Parlamento, e quando nós vemos um debate do Orçamento de Estado, é que ele se debate a nível ideológico e de linhas vermelhas, assumindo que um PS não terá novamente uma maioria absoluta, que assumimos já este progresso de ter diferentes partidos a suportar um governo. São essas linhas vermelhas que um Volt pode trazer para o Parlamento. Não é discutir uma ideologia específica, é exigir que não só seja incluído no orçamento financiamento para aquilo que é necessário, mas que ele seja executado. E o desafio do governo é que mete nas medidas, muitas vezes mete no orçamento, mas depois não as executa. Isso, e aqui o maior investimento público na construção de residências, nos apoios sociais, para apoiar as pessoas a fazerem uso do mercado, porque o Volt não rejeita a economia de mercado normal, medidas de apoio à habitação e de promoção do mercado de habitação em que as rendas sejam mais acessíveis e que permita jovens que se calhar há 5 anos podiam vir estudar para Braga, e hoje em dia já não o conseguem porque as rendas quase duplicaram nos últimos anos. E são esse tipo de questões que têm de ser debatidas no Parlamento, não é, não é discutir se o liberalismo é o futuro, se o comunismo é a solução de todos os males, e é esse o desafio que nós temos na política, que debate-se muitas vezes utopias acessórias e não se está a exigir ao governo que resolva os assuntos concretos das pessoas.
O Volt dedica também uma parte considerável do programa a medidas ligadas à mobilidade, e também o Miguel, no início da conversa, já referiu aqui o vosso compromisso com uma mobilidade e com um país mais verde. Falando de Braga em específico, que soluções consideram ser urgentes, olhando para a realidade então do distrito de Braga? Será a nível da ferrovia? Será a nível das ciclovias? O que é que estão a pensar?
O Volt defende, sem dúvida, um reforço dos aspectos da ferrovia como um dos transportes públicos mais verdes. Temos uma proposta de plano de aposta na ferrovia que, de certa forma, olhando para o contexto e sendo pragmáticos a nível local, olhamos mais numa perspectiva de intermunicipal do que propriamente ligando, se calhar, o Distrito de Braga ao Distrito de Porto, e não necessariamente uma lógica ligada a todas as cidades no Distrito de Braga, que temos aqui um desafio que é o ordenamento territorial. Vivemos uma falta de desorganização porque ninguém pensa o território supra-municipal. Há sempre aqui as guerras entre municípios, e por isso cabe também ao Governo Central, não é? Porque aqui estamos a falar de eleições legislativas, não eleições municipais, de dar essa estratégia para que, em termos de mobilidade, haja transportes públicos mais ágeis entre as diferentes cidades, entre as diferentes regiões. E
uma ligação do quadrilátero estaria fora de opção?
Aliás, o Volt é nisso que é pragmático. Nós precisamos é de ver qual é a minha opção em termos de custo, em termos de eficácia, porque normalmente o investimento público, sendo bem feito, bem avaliado, justifica. E às vezes, quando tentamos gastar 2 milhões numa ciclovia para inglês ver, o que é que acontece tipicamente nas nossas cidades aqui no distrito, ficamos depois sem ciclovia para andar. Alguém tente ir daqui da Rumo de bicicleta até ao hospital, por exemplo, e veja a dificuldade que isso é, e é esse tipo de repensar, de estruturar, de ter capacidade de pensar o que é mobilidade, a mobilidade com bicicletas, com outros tipos de apoios, que não basta apenas apoiar a compra das bicicletas, é preciso também, depois também ter os caminhos e as capacidades
para as utilizar, sem dúvida. Isso. Há aqui um princípio muito interessante que apresentam no vosso programa, que é o do poluidor pagador. Como é que isto iria funcionar? Em que casos é que iriam acionar este princípio?
Aliás, este é um princípio basilar de discussão da sociedade nos próximos tempos. Hoje em dia fala-se, por exemplo, de inflação, e ignora-se que o facto de inflação existir é porque nós tivemos durante anos e anos, décadas, a pagarmos abaixo daquilo que é o custo real dos produtos que compramos. E esse custo real porque empresas poluíam, não pagavam por essa poluição, seja em Portugal, seja noutros países, e nós hoje temos de pagar com dinheiros públicos o combate às alterações climáticas. E por isso é esta perspectiva de nós temos de incorporar o custo da poluição naquilo que é a economia. Se olharmos para empresas, para a indústria, é se calhar das poucas taxas que o Volt propõe, não é? Nós não queremos taxar tudo e todos, mas é aquela taxa que tem de ser justa, porque no fundo as empresas estão a poluir o ar de Braga, por exemplo, ou o ar de Barcelos, ou o ar de Famalicão, que são concelhos bastante industriais, sem o pagarem. Alguém vai ter de pagar depois mais tarde, por isso é que essas taxas são formas mais justas de garantir que nós temos esse financiamento e incentivos também para a adoção de formas de produção mais limpas, mais ecológicas.
Já têm ideia mais ou menos de qual é que seria essa taxa?
Aqui estamos a falar de uma taxa sobre o carbono, principalmente, não é? E é uma taxa que já existe, que tem um valor demasiado baixo, ou seja, ainda fomenta que seja mais fácil pagar a taxa do que não poluir. E depois temos aqui, obviamente, taxas que vão implicar muito a nossa capacidade de monitorizar também a poluição que certas empresas fazem. E isso lá está. São medidas que têm de ser discutidas a nível europeu, têm de ser trabalhadas a nível europeu, e às vezes é essa dicotomia que nós temos aqui em Portugal, prometemos coisas que nós não podemos esquecer, que não podemos ser mais menos competitivos que é com os nossos parceiros espanhóis, porque estamos a competir por eles, pelas empresas e pelos postos de trabalho, por isso são desafios europeus. Qual é a visão da sociedade europeia que nós queremos? É isso que o Volt se propõe, por debate destes temas em todos os países, e não avança com medidas de uma forma unilateral.
Muito bem. Temos de avançar. Sim. Um bocadinho nesta conversa. Ao longo da entrevista estou a perceber aqui algumas medidas que o Volt defende, que são muito semelhantes também às apresentadas pelo LIVRE. Falou aqui da possibilidade de uma pessoa se despedir para voltar a estudar, e também o Volt defende o rendimento básico incondicional, que nas últimas semanas se tem falado muito, não só o LIVRE, mas também o PAN defende então este RBI. Além disso, também defendem um aumento de 5% das pensões por invalidez, complemento solidário para idosos e abono de família. Como é que seria possível concretizar todas estas medidas sem criar um fosso orçamental ou um maior endividamento em Portugal? Porque fazendo as contas, sendo que dar aos portugueses, no caso do RBI, dar aos portugueses, por exemplo, 200 euros todos os meses, já é uma quantia razoável, e sem contrapartidas, custaria qualquer coisa como 25,3 mil milhões de euros, o que seria problemático para um país como Portugal.
Então, se calhar pegando rapidamente na questão do RBI, não alongando muito, o que o Volt defende é o estudo e a análise dessa possibilidade, porque, como eu disse no início da entrevista, a sociedade do futuro não vamos ter emprego para todos. Por isso, nós não começamos hoje a pensar quais são as alternativas que vamos ter para ter uma sociedade justa, em que todas as pessoas podem ter direito a uma vida digna, e que essa vida digna não tenha de estar necessariamente dependente delas conseguirem arranjar um trabalho. E nós temos de reconhecer isso, não é? Alguém que pense o contrário, se calhar é essa pessoa que está a ser radical na medida. E isso é o estudo que tem de ser feito. Nós não somos ideológicos que o RBI tenha de ter este formato, aquele formato, que tenha de ser aquilo que é proposto neste momento como RBI, mas tem de ser estudado, tem de ser trabalhado e perceber como é que, de certa forma, conseguimos balançar esta sociedade que tem de taxar menos o emprego e o trabalho, se calhar, e começar a taxar toda a outra criação de riqueza que nós temos visto nos últimos anos à custa de uma globalização, transição digital, que são aí que vamos ter receitas para pagar, porque a economia está a crescer, simplesmente o dinheiro não está a ser distribuído por toda a gente.
Muito bem. E este estudo, vocês avançariam com um valor mínimo ou não?
Nós temos o exemplo do Alcácer do Sal, que já está a fazer um estudo a este nível, na prática. O que o Volt defende é uma vida digna para toda a gente, e o RBI é uma forma de garantir que toda a gente parte de uma vida digna, e aqui digna não é de sobrevivência, que é o desafio de, se calhar, de uma visão mais socialista, que vamos manter toda a gente pobre. Queremos alguém que possa decidir estudar, que possa decidir dedicar-se à cultura, dedicar atividades que são importantes para a sociedade. Por isso aqui não estamos a falar muitas vezes de dar esmola, de dar subsídios, estamos aqui a fomentar atividades na sociedade que, se calhar, de outra forma, as pessoas evitariam, porque estão dedicadas à sobrevivência.
Para o Volte, a regionalização é o caminho para um Estado inteligente mais próximo e ao serviço do cidadão. Que benefícios, na sua opinião, então, é que a regionalização traria, por exemplo, para o país num todo, claro,
sim,
mas no caso concreto de Braga, o Volte é, então, um defensor da regionalização e caso também haja, como o António Costa disse recentemente, um referendo, apoiam, deverá haver,
sim,
então, a regionalização?
Sim, a regionalização é uma das medidas que nós propomos, aliás, como eu disse, já o Volte é um partido que pensa europeu, mas age localmente. Isto vem de estudos que mostram que cada, um euro gasto a nível local tem muito mais impacto do que um euro gasto a nível europeu ou a nível nacional. E é essa a lógica que nós queremos garantir, que tudo aquilo que possa ser feito a nível local seja feito a nível local. Isso garante, ponto número um, maior democracia, porque é muito mais fácil fiscalizar a ação da Câmara Municipal de Braga, ou de Famalicão, Barcelos, Guimarães, do que nós conseguimos fiscalizar o trabalho, nós cidadãos, não é, do Ministério, e essa é a lógica de dar mais capacidade a nível regional do que propriamente a nível nacional, e o que parece antagónico, se calhar, com um partido que fomenta, se calhar, um federalismo europeu, ou seja, uma União Europeia mais forte, mas é a nível democrático, não a nível de controle de recursos. E isto é baseado em estudos, porque o impacto de cada euro a nível local é muito maior do que aquele que é feito a nível nacional. E porque, por exemplo, dou um plano, uma situação concreta, o PRR não foi discutido com as regiões, não foi discutido com os municípios. Foi decidido a nível nacional o maior investimento que nós vamos ter nas próximas décadas. E agora ficamos se aqueles investimentos são de facto estratégicos para as populações, se não foi ouvido o Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente da Câmara Municipal, que estão diariamente a lidar com os desafios das suas regiões.
Muito bem, Miguel. Por último, pedia-lhe um apelo ao voto, então, aos cidadãos aqui do Distrito de Braga.
O meu apelo vai no sentido de darem uma confiança neste novo partido que é o Volte. Se lerem o programa, vão de certeza rever-se em grande parte aquilo que nós propomos. Estas eleições não há voto útil. Estamos aqui, no fundo, a construir aquilo que vai ser a política no futuro. Quais são os partidos que nós queremos daqui a 10, 20 anos estejam a liderar o progresso social, económico e ambiental do país? E, sem dúvida, o Volte faz todo o sentido nessa conjuntura e é importante o apoio de todos os eleitores em Braga, porque não é uma questão de voto útil, de escolher os vencedores, escolher quem vai ganhar, é esta construção do futuro e nós temos de começar a pensar o futuro e não necessariamente só as próximas legislativas, os próximos 4 anos.
Muito obrigada, Miguel, pela sua presença aqui. Foi então a entrevista a Miguel Amador, do Volte. Recordo que as eleições legislativas estão agendadas para o dia 30 de janeiro.